Norma Urbana Culta, Bobina número 23, Inquérito Brasil, São Paulo, número 71. Diálogo entre informante e documentador. Tema: 8, transportes. 11, comércio exterior, política nacional. Número do informante: 80. Sexo masculino: 67 anos. Documentadoras: Esmeralda e Ada Natal. Data: 22 de agosto de 1972. Duração do inquérito: 50 minutos. Pista 1, de 641 a 1703 giros. Gravador marca National, modelo RQ501S, número 53.628. Condições do registro normais.
Inquérito número 71, Eduardo Sabino de Oliveira, gravação do dia 22 de agosto de 1972, bobina número 23, pista A2, duração 50 minutos. Documentadores: Esmeralda Ada, idade 67 anos, paulistano, filho de brasileiros. Áreas semânticas: 8, transportes, trem; 11, política, comércio exterior e política nacional.
Gravação do dia 22 de agosto de 1972. Bom, então o senhor estava contando aquele episódio do trem e o senhor passou para a crise de 29.
Antes de contar o episódio do trem, eu tenho que começar do começo. Sim. Quer dizer que eu fui convidado para ser assistente da cadeira de termodinâmica da Escola Politécnica de São Paulo. E, em virtude desse convite, a escola me mandou à Europa fazer um curso de pós-graduação na Europa. Eu fiz então esse curso, a parte puramente teórica, na Escola Politécnica de Zurique, onde tinha aulas de manhã e mais exercícios práticos, e a parte prática também na Suíça, na Echevise e na Susa. Depois fui para a Checoslováquia, onde fiz a parte de motores a vapor e motores de combustão interna na França, e também como estagiário da Esperança Suíça e Office Nacional de Combustível Líquido, que é a parte puramente específica de combustível líquido, porque a França estava naquele tempo mergulhada naquela filosofia de pós-guerra de se autobastar em matéria de combustíveis. Eles queriam substituir a importação de petróleo, que, segundo o Clemenceau, a guerra foi ganha numa onda de petróleo, né? De maneira que, quando cheguei no Brasil, encontrei uma situação bastante difícil, porque tinha eclodido a crise de 29, de modo que não só as pessoas que tinham empregos eram despedidas, como no meu caso, que o emprego não existia ainda, havia apenas um convite, ele simplesmente foi cancelado o convite, né? De modo que eu tive que aceitar um emprego muito modesto na Sorocabana, na Inspetoria de Telégrafo, e tive a pouca sorte de, uma semana depois de eu assumir o emprego, o chefe do departamento ficou doente. E eu tive que assumir a chefia, e nessa manhã recebi uma comunicação drástica do Dr. Gaspar Ricardo, que era o presidente da companhia, dizendo que os três estavam retidos no interior porque os telégrafos falavam para Pirambóia, mas não recebiam comunicação de Pirambóia. E aí eu fiquei numa situação muito difícil, porque apesar de todos os diplomas que eu tinha trazido, eu não sabia como é que se consertava telégrafos que não falavam. De maneira que chamei um preto muito simpático que havia lá, o Sr. Benedito, que era geralmente o guarda-freios, que era quem consertava as linhas e tudo mais. E eu não podia chegar para ele e dizer: olha, eu não sei consertar isso aqui, mas você sabe. Então eu mostrei simplesmente o memorando do presidente, e ele disse: mas é coisa tão fácil, é só trocar as pilhas. Já aconteceu isso. E eu mandei o telegrama: troca pilhas. Meia hora depois eu comunicava ao presidente que os trens estavam andando. Não disse quem fez, não dá. Meses depois, esse preto ainda teve mais um episódio na minha vida. Nós viajávamos na frente da locomotiva, ali no para-choque, no limpa-trilho da locomotiva, não? E as velocidades não eram extraordinárias, mas eram bastante altas, não se via nada que passava ali, uns 60 km por hora. E ele só ia dizendo, quase que monologando: junta baixa, dormente podre, parafuso solto. Eu estava convencido que ele estava me gozando ali, que ele estava se divertindo à minha custa. Ele com certeza percebeu que eu era inexperiente, então ele posava como sendo um perfeito conhecedor das coisas. E eu perguntei para ele: bom, vamos botar esse negócio direitinho. O senhor não me engana, Porque o senhor não vai me contar que a 60 km por hora o senhor descobre que um parafuso está desapertado. Ele olhou para mim e disse, não, eu, de fato eu não vejo nada. Mas é porque o senhor raciocina com a cabeça. Para mim, a sensação é o choque da locomotiva onde eu estou sentado. E de maneira que assim ele diagnosticava. De mão de que eu aprendi mais isto também, que os livros não dão essa. Também nunca cheguei a adquirir essa capacidade. Mas, voltando à questão da Politécnica, quando eu estava no último ano, o doutor Antônio Carlos Cardoso, que era naquela tempo nosso professor de eletrotécnica, me disse que eu não tinha a menor chance de no país de 1929, trabalhar como engenheiro mecânico. Ele disse, não há, simplesmente não existe. A capacidade não existe o que fazer. Você não tem qualquer probabilidade de trabalhar nessa engenharia. Ou você vai construir casa, ou você vai construir estrada de rodagem, ou então você faz qualquer outra coisa, você trata de uma fazenda do seu pai, ou qualquer coisa assim, mas não pense que você consegue trabalhar na sua profissão. Isso é uma mera erudição e nada mais, não? E eu estava na Sorocabana há 4 meses, como a sorte me bateu as portas. O Brasil também tinha tido a mesma ideia que a França tinha tido, de diminuir as importações, principalmente no tocante a combustíveis líquidos. E a Secretaria de Agricultura do Estado de São Paulo resolveu, então, promover a substituição da gasolina por álcool, na medida do possível. Mas eles não tinham, a Secretaria de Agricultura não contava com técnicos e capacidades para fazer isso. Então, consultou a Politécnica. Então, a Politécnica, com um pouco de questão de consciência, se lembrou que eles tinham me truncado a minha carreira e disse, não, nós temos uma pessoa que tem um curso especializado disso no Ofício Nacional de Combustível, que justamente foi uma das coisas que eu mais aprendi, foi a substituição de gasolina por álcool, né? Que a França já estava fazendo 50% naquela época. Então, a Politécnica fez um conluio assim com a Secretaria de Agricultura, eu trabalhava na Politécnica, pago pela Secretaria de Agricultura. De modo que consegui tocar adiante e tudo mais, e nesse momento tive a sorte de ter o apoio do Estado de São Paulo, que publicou esse artigo aqui, da iniciação ao estudo da aplicação do álcool nos motores de explosão. Esse artigo, uma dessa parte, fez um furor, não pelo valor científico dele, mas porque tocou um ponto vital, que havia aquela verdadeira ânsia de cortar as importações. Só quem viveu a grama de 29, onde não havia emprego para ninguém, tudo estava de uma maneira desesperadora, quando queimava-se café, as fazendas não tinham mais, havia uma fermentação de revolta, uma coisa medonha. Então, se nós pudéssemos cortar a gasolina naquele tempo, o Brasil importava, parece que, coisa vizinha de 100 mil litros, 100 milhões de litros por mês, uma coisa assim, que hoje em dia é uma coisa ridícula, mas naquele tempo era muito, e substituir por álcool seria uma grande coisa, daria mais impulso à lavoura, menos divisas gastas, etc. De modo que nem bem esse artigo apareceu, quando o Instituto de Engenharia me convidou para fazer uma conferência. Nessa conferência havia gente sentada nas escadas, até foi uma coisa, não, eu acentuo, não é pelo valor da conferência, era pelo valor do interesse do tema. E o negócio foi assim, a profecia do Cardoso ficou furada já de saída, porque nem bem eu terminei essa conferência de engenharia, fui convidado pelo governo federal para tomar conta então do departamento de combustíveis do Instituto Nacional de Tecnologia, no Rio de Janeiro. Daí eu mudei para o Rio e trabalhei lá.
E trabalhava em Maria Teresa.
E trabalhava a minha moda, quer dizer, de macacão, fazendo as coisas ali, como eu achava que tinha que ser feito. Não é? De maneira que, até que o ministro apareceu lá um dia para acertar os automóveis dele, que andava com álcool, uma coisinha, ele dava exemplo, né? Aqui está o meu laboratório lá. E eu atendi o ministro de macacão. E ele então me deu uma gorjeta para tomar uma cerveja e disse que iria falar com o chefe, assim, mas o chefe sou eu. Ele ficou muito meu amigo e terminado este estudo, não é? o Getúlio implantou o álcool motor, nós publicamos então isso aqui, que foi a implantação do álcool no Brasil, que ainda fica até hoje. E o ministro mandou então imprimir um livro, e esse livro teve uma repercussão mais ou menos internacional, que aqui está a apreciação da imprensa francesa.
Mas o senhor acha que isso realmente representou, do ponto de vista econômico, uma mudança substancial
não,
no país?
Nenhuma. Por uma razão muito simples. Porque tudo aquilo que nós pregávamos não foi feito. Foi o seguinte, a nossa ideia seria substituir a gasolina na medida do possível, mas de uma maneira econômica. O que eles fizeram no decreto 19.717 foi uma coisa tipicamente getuliana. Eles tornaram obrigatória a adição de álcool à gasolina e é um preço crescente. Cada ano que os mineiros choravam mais, eles aumentavam o preço. Quer dizer, que o álcool era pago a um preço muito superior ao seu valor como combustível. Uhum. Né? E muito, muito caro. De maneira que ele passou a ser uma espécie assim, de subvenção à indústria açucareira, mais nada. Do ponto de vista energético, ele não resolveu nada, absolutamente nada. Nós tentamos fazer, por exemplo, eu fiz o projeto da usina de campo de Ponte Nova, que é a primeira usina de mandioca, porque é muito mais fácil, a mandioca é muito mais alcoolígena do que a cana. A cana é mais conhecida, mas a mandioca tem 34 litros de álcool por quilo de mandioca, e o álcool tem 6 só, de maneira que apenas o álcool é mais fácil. Então, demagogicamente, se fez do álcool e depois havia pressões, o que os americanos têm um nome de lobbyista, né? Quer dizer, gente que tem influência no governo, que conseguiu isso tudo, e nunca se produziu o álcool sob o ponto de vista energético, nunca ninguém olhou o preço, vendia o preço que os usineiros mais ou menos forçavam o governo a vender. De modo que esse assunto do álcool motor se encerrou e eu também...
E não contribuiu aí para a mudança da importação?
Não, nada. A nossa produção naquele tempo eram 12 milhões de litros por ano e hoje em dia parece que chegou a 100 milhões, uma coisa assim, quer dizer, isso é uma gota d'água no oceano, quer dizer, isso assim, tanto como valor, como volume no conceito geral energético do país é inteiramente irrelevante. Quer dizer, podiam fazer, na França, por exemplo, quando eu saí de lá, eles tinham metade do consumo, era álcool. A própria Alemanha, que não tinha grandes matérias alcoolígenas, ela usava batata, né? Eles faziam uma parte de batata. E depois passou, isso foi uma teoria que vigorou na década de 30, da autossuficiência, que mais tarde, em boa hora, isso foi abolido, muito melhor. Nós comprávamos a energia, ou gerávamos aqui, mas não fomentar uma fonte de energia que não é econômica, a não ser em condições muito especiais. Mas daí, nesse meio tempo, eu não estaria mais lá, porque eu fui convidado então para a nitroquímica. Sim. Aí na nitroquímica também tem questões que podia citar, que retratam a situação do Brasil e certos fatos como esse do preto da Sorocabana. Porque a nitroquímica tinha uma sociedade mais ou menos metade-metade com um grupo americano que tinha uma fábrica parada lá na Virgínia. Esse grupo americano convenceu o Dr. Zé Hermínio Moraes e o Horácio Laffer, que eram dois capitães de indústria, a quem eles se associaram, que a fábrica era uma fábrica extraordinária que estava parada em virtude da crise, sempre a crise de 29. E eles então fizeram uma sociedade em qual os americanos entraram com esta fábrica e os brasileiros entraram com o dinheiro. Montaram em São Miguel esta fábrica e me convidaram então para eu sair do Instituto de Tecnologia, pedir demissão. E passei a montagem da nitroquímica. E em 37 a nitroquímica começou a trabalhar, mas sempre sob direção dos americanos, direção técnica. Né? Aqui está a montagem da nitroquímica. Naquele tempo, a nossa pobreza era tão terrível, não tinha guindaste. Tudo isso que está aqui, nós transportávamos à moda egípcia, quer dizer, com alavancas e empurrado. Eram 20, 30, 60 homens que empurravam essas peças. Nós transportamos de Virgínia até aqui 18 mil toneladas de equipamento. E tudo isso vinha esse guindaste que está aí. Era o único guindaste que havia em São Paulo inteirinho, que nós alugamos a qualquer preço para ajudar um pouco a montagem. Mas apesar dessa indigência, nós conseguimos pôr a Avenida Química funcionando em 37, a montagem começou em 36. E havia uma equipe de americanos que foi contratada, nós contratamos e eram contramestres, até eram mulheres que faziam a parte de fiação, normalmente era feito por mulheres. E daí verificamos que a fábrica estava parada, não é porque por causa da crise que ela não prestava, ela já estava obsoleta, era um processo inteiramente obsoleto e nós tivemos um trabalho medonho para fazer aquilo andar. E partia na base de nitrocelulose. A nitrocelulose, como se sabe, é a matéria-prima para pólvora, algodão pólvora. Algodão pólvora é praticamente nitrocelulose pura, com ingredientes, um pouco de carvão e outros ingredientes para poupar a vida da alma das peças, mas basicamente é nitrocelulose. E o nosso fio de rayon também é partido de nitrocelulose. De modo que aí começa a epopeia. Foi às tantas, o Dr. Moraes verificou que os americanos não acertavam conosco, eles escondiam todos o que eles sabiam, eles procuravam manter aquilo uma secretividade que não convinha. E então cortou mal para a raiz, pediu os americanos. Comprou a parte deles e me chamou a São Paulo, eu morava em São Miguel naquele tempo. E me chamou São Paulo, numa noite de verão de 1940, em janeiro, e disse, olha, Eduardo, nós pusemos para fora o Jua, que era o diretor americano, você vai ser o diretor técnico. Eu conhecia bem o Moraes, para não levar um susto, disse, bom, eu sei muita coisa, mas eu ignoro mais ainda que eu sei. Ele disse, está muito bem, eu já pensei nisso, de modo que você embarca para os Estados Unidos a semana que vem, já está tomado naquele tempo, não havia avião, e você vai para lá e tem que se virar, você aprende a fazer nitrocelulose, fazer coisa, porque o negócio estava assim, acéfalo, né? E eu cheguei lá com uma carta do Oswaldo Aranha, que era o ministro de Relações Exteriores, fui à embaixada, quer dizer, eu ia para os canais clássicos, pela embaixada, o embaixador com aquela carta ali do ministro, se mexeu, né? E era adido militar, o então major Bina Machado. Esse caso é muito interessante. Então, eu disse, bom, se você não quer aprender nitrocelulose, o lugar certo, você vai ao Picatinny Arsenal, que era a fábrica de nitrocelulose do governo americano, e lá provavelmente você aprende. E dias depois, o Bina Machado disse, olha, o negócio deu para trás. Eu falei com o coronel Henderson, que era o contato dele, e disse assim, senhor, pelo amor de Deus, eu sou seu amigo, vamos rasgar este pedido. Porque se este pedido transitar no Pentágono, este seu Patrício tem um FBI atrás dele o dia inteirinho. Por quê? Porque aparece num momento de guerra, está num período de anti-guerra, ali na anticâmara da guerra. Agora, aparece um sujeito dizendo que ele quer visitar uma fábrica de material bélico americano, e diz assim, quando um alemão vem aqui espionar, ele não vem dizer, eu sou um espião alemão mandado pelo Hitler para ver a sua fábrica. Ele diz assim, eu sou um engenheiro brasileiro que tem uma fábrica de nitrocelulose que faz rayon inocente e tudo mais. É, de modo que o alibi é perfeito, de modo que esta não cola, não sabe? Vamos tratar de esquecer esse assunto e diga ao seu Patrício que não trate de mexer. Bom, se eu não tratar de mexer, eu estou despedido, porque eu vim aqui com uma missão e eu tenho que levar avante. De modo que eu estava assim meio atrapalhado. E então consultei a Herbert Spalder, a maior fábrica de nitrocelulose dos Estados Unidos. E então eu abordei de uma maneira diferente. Bom, o senhor não quer me vender o seu know-how? Bom, é um caso. Mandou voltar no dia seguinte, nós aceitamos. Por 500 mil dólares nós vendemos todo o know-how. Eu não tinha nem 500 dólares. De maneira que eu não estremeci e disse, bom, é um preço meio alto, mas ok, quem sabe a gente pode conversar. E, mas, agora, eu não posso comprar gatos dentro de sacos, eu quero ver um pouco o que, que o senhor tem para vender. Esse é, o seu pedido é justo. Então, você diz, amanhã o senhor compareça na fábrica de Parlin, em New Jersey, e o senhor tem o direito de visitar a fábrica, mas não faça pergunta, porque se fizer, ninguém lhe responde. O senhor vai ver, só para ter uma ideia da grandiosidade da fábrica, aquele negócio todo mais. Mas aprender nada, né? Sem o dinheiro, a explicação não vem. Eu aceitei. Bom, vamos ver. Quando cheguei em Palma, tive já a primeira surpresa favorável, porque a fábrica deles era igual à nossa, porque aquilo partiu do seguinte, na Primeira Guerra Mundial, a DuPont tinha 9 fábricas de celulose. E a guerra, tendo terminado, ela tratou de vender. Então vendeu uma fábrica a Hércules, vendeu outra para os americanos, de quem nós compramos a fábrica, de modo que o equipamento era praticamente idêntico, até a montagem das unidades eram quase iguais, de maneira que já era uma facilidade. De modo que quando comecei a visitar mudo a fábrica, verifiquei que a sequência de operações é completamente diferente da nossa. Se eu puxasse um cronômetro, imediatamente me punham para fora, né? De modo que eu peguei no meu pulso e comecei a contar as pulsações. De modo que eu peguei a sequência inteirinha por pulsações. Mas acontece que eu esquecia, então eu precisava escrever aquilo enquanto eu me lembrava. A primeira operação é dipping, até o termo era igual, nós estávamos acostumados. O dipping nosso levava exatamente 2 minutos, a dele era 15 segundos. E assim por diante, né? Eu tinha que escrever isso antes de me esquecer. De maneira que eu cheguei e disse, mas que maravilha de tijolos que o senhor tem aqui nessa coisa, era uma coisa inocente, né? Quem é que fazia isso aqui? A Hudson Walker? Muito bem, de quem? Endereço e tudo mais. Em vez de tomar nota do coisa, eu ia dar tantas pulsações para isso, tanto para isso, tanto para os caras e tudo mais. Bom, daí nós tínhamos um problema terrível na São Miguel, que a produção de nitrocelulose produz uma produção abundante de vapores nitrosos, que são vapores marrons, altamente agressivos, e supunha-se até tóxico, depois parece que não é tóxico. É mais, tem efeitos mais agradáveis, que parece que é afrodisíaco. Mas, em todo caso, a gente tosse muito. Mas então, eu verifiquei que na herpes eu não tinha. Havia uma sucção em todos os equipamentos que produziam esses vapores, e isso tudo era aspirado por um grande ventilador, um aspirador, e depois dirigia uma torre onde este vapor vermelho desaparecia e saía de uma forma fumaça tenuemente bege, né? Mas, bom, aqui que está o segredo. Então cheguei e verifiquei que o ventilador era da American Blower. Fui à American Blower em Connecticut e disse, olha, fiquei maravilhado daquela instalação que o senhor tem lá em Palmer, na Hércules Powder, até nós queríamos comprar para você. Ah, sou, gostou, gostei muito. Então está aqui, exibiu todas as plantas com a capacidade do ventilador, quantos metros por hora ele chupava, qual era a sucção, tudo, me deu de graça aquela informação toda, né? E ali com uma seta, Peabody Engineer Absorption Tower. Quer dizer, então, da ventiladora saía com a torre de absorção, em Charlotte, Virgínia, lá fui eu para Virgínia, e mesma conversa, aquela coisa, e ah, muito simples, isso aqui custa tantos mil dólares e tudo mais. E mandei o ventilador, mandei tudo aqui para São Paulo, e acabou a poluição de São Miguel, e tudo isso eu não paguei os 500 mil dólares.
Quer dizer que o primeiro tinha razão, o senhor tinha realmente vocação para esse pião.
Mas então, o negócio assim, depois desse sucesso, faltava muita coisa, e eu estava meio desanimado, quando encontrei o Armando Sá de Oliveira, que estava em exílio lá, e era meu padrinho. E ele me convidou para almoçar na cidade com um americano, não sabia quem era. E chegou no almoço e ele perguntava, como é que vão as coisas? Não, pessimamente, eu não consigo visitar nada, encontro portas fechadas em todo lugar. O americano disse assim, mas quem o senhor quer exatamente visitar? Eu disse, bom, eu tinha uma visita meio fajuta lá na Hércules Powder, mas queria visitar a DuPont, queria visitar a Monsanto Chemical, a Monsanto só quer? Me traz aqui o telefone, ele era o presidente da Monsanto. De maneira que ele chegou, me abriu as portas, eu fiz um estágio lá em Indian Ocean, lá em Massachusetts, na Monsanto. Daí o negócio começou a virar a maré, né? Depois dessa veio a Kodak, E só sei que estava com esse pé e eu mandando aqui todo dia relatório, como é que se evitava a formação de gel na celulose, como é que se cortava preço, tudo isso a nitroquímica estava recebendo lá. Quando, nessa altura, como já tinha praticamente terminado o negócio, eu sou chamado a Washington pelo Carlos Martins, que era embaixador. Assim, ah, o negócio está preto. Recebi esta coisa. O Pentágono está furioso. Ele disse que, apesar da advertência, o senhor continua fuçando em fábrica de celulose. De modo que a carta terminava: "So the presence of Mr. Rodera cannot be welcomed for any length of time." Então, assim, já sabe o que é isso: tomar o navio semana que vem. E assim foi. De modo que terminou assim o meu episódio do coisa, mas a nitroquímica tocou para diante, ganhamos dinheiro, e com o dinheiro compramos a grande nitroquímica quando acabou a guerra. Comprei então a nitroquímica de 10 milhões de dólares, perfeito, que havia de maquinário mais direito, naquele tempo nós já tínhamos os dólares, e daí partimos para uma diversificação. Eu projetei essa fábrica aqui de TNT, que lá perto de São Miguel. Depois vieram as outras, de soda cáustica, de sulfuro de carbono, enfim, fechando o círculo. E aí nós chegamos a um episódio interessante. Eu, prevendo a dificuldade de importação de matéria-prima durante a guerra, fiz uma fábrica de celulose a partir de linter de algodão. Linter de algodão é aquela penugem que fica no carocinho, não?
Sim.
E nós tínhamos, portanto, celulose garantida. A Roda, que era a nossa inimiga de morte, não tinha, importava da França. E os alemães torpedearam 3 ou 4 navios da Roda, e a Roda ia parar parado. Nada podia ser tão grato ao nosso coração do que a parada da Roda, não é? Mas eu não gostava de vencer a Roda por esse processo, né? Eu gostava de vencer por outro processo. De maneira que a Roda lançou um SOS: se nós podíamos vender celulose para permitir que eles se mantivessem fazendo concorrência a nós. E eu disse: não, vender não vendo, mas eu empresto. De modo que eu não quero vencer vocês por ver um inimigo caído assim, de modo que vocês mandem encostar o caminhão e tirem a celulose que quiser. Quando vier um outro navio, vocês me pagam em espécie, não entra dinheiro. E a Roda ficou meio tonta e foi assim, eles não pararam, não tiveram prejuízo e continuaram lutando. Terminada, isso foi durante a guerra, terminada a guerra, montamos a nossa nitroquímica e tudo isso. Daí eu fui aos Estados Unidos repetidamente para comprar fábrica de rayon para pneu, depois para a Itália para comprar fábrica de soda cáustica, para a Suíça para comprar sulfuro de carbono, e adverti os meus superiores, o Lapa e o Moraes, que o nylon tinha vindo para ficar, que o nylon não era uma questão de como ioiô, qualquer coisa assim, que o nylon era uma coisa definitiva. E que a Roder estava já em adiantado negociações com a DuPont, e nós não tínhamos nada de parecido. Mas que havia na França um processo muito interessante, que eles partiam de óleo de mamona, que era uma matéria-prima abundante aqui. Então eles me mandaram tomar um avião e ir para a França. Eu fui à França e verifiquei que uma coisa estava bastante verde ainda, eles estavam fazendo nada para escova de dente, uma coisa assim. Mas, em todo caso, ficamos mais ou menos apalavrados. Logo depois, eles disseram que já tinham então contornado essas dificuldades, fizeram um acordo com a fábrica italiana Sinia Viscosa, que é praticamente quem domina a parte de testo na Itália. A Sinia está para do testo, como a Fiat está para automóvel, tem 80%. Né? E já tinham feito um fio bom. Então, eu voltei para a Itália em abril. Eu tinha estado na França em dezembro. Em abril voltei, fiquei lá, então fiz um curso na Ecole Centrale de macromoléculas para entender a fabricação do nylon. E depois lá em Cesano Mandela, lá na Itália, da parte de fiação do nylon. E fiz um contrato mais ou menos de noivado com eles. Se vocês até fim do ano apresentarem um nylon comparável a um nylon americano, nós fazemos então uma fábrica de nylon comprando o seu processo. E, de fato, eles assim fizeram, e daí nasceu, ou melhor, constituiu-se a Associação Brasileira para explorar esse processo de nylon partindo de óleo de mamona. Mas aí, imediatamente, recebemos, quando a coisa está meio madura, uma intimação da DuPont dizendo que eles entrariam com ações judiciais, que nos punham todo nós na cadeia, aquele negócio todo, enfim, usando a sua força, como é que se diz hoje, tem um termo muito... com a força financeira, como é que se diz essa, que tem um poder econômico em cima da gente, né? Muito bem. Aí então eu tenho que voltar a folhinha para trás e passamos o ano de 1943. Era nosso estagiário e funcionário Getulinho, filho do Getúlio Vargas. Ele era muito bonzinho, muito inteligente, muito esforçado e era muito nosso amigo. Ele estava aqui sozinho, aqui em São Paulo, de modo que ele almoçava lá em casa e tudo isso, e discutíamos muito. E ele era um rapaz de grande valor e ele morreu quase subitamente, né? Eu então me despi do ódio que eu tinha do Getúlio Vargas e combatendo em 32 e tudo isso, e escrevi uma carta de homem para homem, dizendo ao Getúlio que aquilo tinha sido uma dor muito grande que eu tinha tido, e mandei dois trabalhos que o Getulinho tinha feito, baseado nos quais nós tivemos uma economia grande na fábrica, quer dizer, um rapaz que prometia, né? E o negócio caiu em silêncio. Mandei a carta e não recebi nem um telegraminho, uma coisa assim. Meses depois, eu recebi esta carta do Getúlio. Ah, então, vem uma carta do Getúlio de homem para homem, né? De maneira que ele... A carta mesmo, você não vê. Aqui vieram os documentos da... É, está aqui. Só sei que... aqui é a última parte que tem interesse para cá. Faça a migração ali.
Pedi assim ao senhor ministro da Agricultura que os mandasse examinar para o professor competente e tenha a satisfação de enviar uma cópia do parecer do diretor do Centro Nacional de Ensino e Pesquisas Agrícolas, o qual confirma inteiramente o valor deles.
É tudo faz trabalho, tá vendo?
Desejo ainda acrescentar que meu filho falava com muita simpatia de sua pessoa, não só de sua capacidade como diretor de serviço, mas também da forma carinhosa com que era recebido no seio de sua família. Para a grande dor de o ter perdido, não deixe de ser consoladora a justiça que se faz ao merecimento do seu esforço, tão prometedor e tão cedo truncado no início da vida. Cordiais saudações, assinatura famosa.
Muito bem. Então nós estávamos nessa luta, voltamos a 1952. Estava na luta a roda assessorada pelo maior poder econômico que havia. Era o líder do governo, Perico Sousa Leão, que era o lobbyista da roda. Havia o Roberto Moreira, enfim, eu não era ninguém, não conhecia ninguém, não conhecia ministro, não conhecia ninguém. De modo que o nosso processo ia ser podado para dar a roda o monopólio do nylon no Brasil. Daí eu disse ao Laffer, bom, Laffer, eu tenho uma cartinha, né? Então, eu queria falar com o Getúlio. Arranjamos uma entrevista, eu fui a Petrópolis, né? Chego lá, o Getúlio disse assim, tenho imenso prazer de conhecer o professor do meu filho. Não sei o que o senhor vem pedir, mas o que quer que seja está dado. Bom, então, bom, você me deu esse cheque em branco, né? Eu quero que o senhor corte as patentes do bom. Então mandou chamar o ministro do trabalho e cancelou as patentes do banco. E com isso, então, nós passamos eu estou dizendo que tem muita coisa para mandar. E com isso, nós fizemos a primeira fábrica de nylon no Brasil. Minha construção. Isso foi devido àquela cartinha.
Mas o senhor acha, do ponto de vista assim, da economia interna, toda essa sua luta, toda essa sua experiência, o senhor acha que foi, no caso, benéfica, do ponto de vista assim, não digo de uma emancipação política, mas de uma emancipação econômica do Brasil?
Não, nem a dúvida. Eu acho que as coisas quer dizer, nós estamos vendo a história do Brasil através do que aconteceu comigo.
Claro.
Exatamente isso. Hoje em dia, além a Rio Sam brasileira, que faz essa firma aqui, nós fazíamos 150 toneladas por mês. Hoje em dia, faz isso por dia aqui no Brasil. Nós fazíamos na celulose Quando o nosso vendedor vendeu 500 quilos por mês de nitrocelulose para tintas e vernizes e tudo mais, ele quase teve uma estátua. Hoje em dia, a nitroquímica, se eu me lembro, que atesta disso, ele disse que hoje em dia eles fazem 300 toneladas por mês. De modo que é tudo isto. Eu digo, o Cardoso estava errado. O Brasil despertou para isso. Quer dizer, há lugares para, não para um, não para dois, não para dez, mas para milhares de engenheiros para fazerem a profissão de engenheiro. Não construtores de casa de dois andares, nem estrada de rodagem. Não quer dizer que estrada de rodagem não tenha seu mérito, mas quer dizer, mas que há lugar para tudo. Quer dizer, nós agora estamos fabricando aviões aqui, estamos fazendo uma porção de coisas que eram simplesmente impensáveis naquela época, não? De modo que tudo isso, quer dizer, é como muitas vezes a gente vê em vida cinema, que eles relatam a vida de uma nação através da vidazinha de uma pessoa qualquer, né? Quer dizer, eu retrato a vida do nosso país. Nós tínhamos um comércio externo de 600 milhões de dólares na época que eu me formei, uma coisa assim. Levamos durante muito tempo com a casa de 1,5 bilhão. Agora estamos já com acima de 3 bilhões e com perspectivas de aumentar consideravelmente, com o negócio de exportação de minérios e aço lá da Serra dos Carajás e casterita, essas coisas todas. Eu acredito que o Brasil estará em breve na casa dos 5 bilhões, tu dizes, quer dizer, uma exportação comparável à de muitos países europeus considerados de primeira grandeza, né? Não é igual à França, não é igual à Inglaterra, mas em todo caso, você notar que esses países também dependem da exportação porque eles têm uma importação para comer. Sim. A Inglaterra, por exemplo, importa comida, literalmente. Uhum. De modo que não se pode comparar bem. A nossa exportação parece relativamente pequena, mas não é. Mas, quer dizer, então a nação despertou, a nação nasceu. E se tornou possível. Hoje em dia, um aluno se forma e encontra o que fazer. Realmente, todo esse passado meu só tem essa vantagem, quer dizer, apenas eu fui um símbolo do progresso todo que houve no país.
Uhum. Agora, o senhor acha que, hoje em dia, essa expansão do comércio exterior, ele tem, assim, ele está se desvinculando de uma burocracia, vamos dizer, que emperrava...
Ah, não é dúvida nenhuma. Eu me lembro que há muito pouco tempo a Joan Faber, fez uma declaração que eles iam passar parar de exportar, porque a pessoa que queria exportar parecia assim um preso sua palavra, ele tem que demonstrar que ele não está roubando, que tudo mais, era tão penoso que eles exportavam 1 milhão de dólares de lápis para fora e disseram, não paga a pena, eu acho melhor vender menos lápis, mas com menos trabalho.
Você se lembra dos processos assim?
Bom, me lembro muito bem, antigamente a gente tinha que assinar, em cada repartição que a gente tinha que passar, tinha que assinar uma quantidade fabulosa. Eu me lembro um pouquinho disso pelo seguinte, porque no começo da Revolução nós éramos obrigados a exportar. Porque naquele tempo nós produzimos nylon com matéria-prima francesa. Nós não tínhamos a parte química ainda funcionando. Então o que nós fazíamos é o seguinte, nós, como havia naquele tempo aqueles sérios ágios, aquele pedido do Oswaldo Aranha, que havia classe 1, classe 2, classe 3, categoria 1, e então, para eu importar a matéria-prima, eu tinha que comprar a dólar a um preço fora do comum. Então, eu inventei um processo muito simples, que nós pleiteamos que nós mandávamos o óleo mamona para a França, ele era beneficiado e voltava. Assim, eu não tinha que, eu só tinha que pagar dólar na diferença da transformação lá. E com isso, barateava muito. Mas para nós exportarmos 100 toneladas de mamona, mãe santíssima, a gente tinha que resolver quase com o Papa, era uma coisa medonha, o que se tinha que provar, o que se tinha de correr dezenas de reparações, era uma coisa proibitiva. E ainda por cima, naquele tempo, havia o seguinte, a importação era premiada, eles tinham um dólar muito relativamente suave, comparado com a exportação, que era o dólar teórico, 18,50, que era um dólar que não havia, quer dizer, aquele era um preço que eles podiam chamar 18, como podiam chamar 8, né, porque era uma coisa real, o valor da moeda americana não era mais 18, há muito tempo já tinha deixado de ser. Entretanto, quem exportava era isso que recebia, de modo que desencorajava de todas as formas a exportação. De modo que essa tendência moderna é uma tendência muito, muito arejada. E de maneira que hoje em dia existe a mentalidade de exportar. Eu vi há pouco tempo num jornal, não me lembro qual, que o café, por exemplo, hoje em dia já está reduzido uma porcentagem de cerca de, parece que, 30 e tantos por cento do total da exportação, como há tempos atrás, que eles eram quase 70, né? De modo que a dependência do café diminui muito. E criou a consciência realmente que um país precisa exportar para ser alguma coisa. Que durante a década de 50, por exemplo, foi o período de prosperidade do Juscelino e outros, nós ficávamos muito felizes em substituir importações, mas nunca exportaram, nunca era inconcebível o Brasil exportar alguma coisa. Hoje em dia, nós acreditamos que seja possível, nós mesmos, dentro da nossa pequenina atividade, nós esperamos poder exportar. Nós agora, na minha pequena indústria, nós estamos construindo máquinas aqui, né? E durante muito tempo eu fazia máquina para nitroquímica, progressando. Eu era empregado, podia dizer que eu era o empregado mais graduado que havia, mas em todo caso era um empregado, né? Aqui não era minha a nitroquímica nem a progressão. Mas hoje em dia eu estou fazendo máquinas para mim próprio e estamos em dia de considerar a exportação dessas máquinas. E nós podemos realmente, com o drawback, quer dizer, portanto, com devolução de todos a ausência de todos os ônus de importação, podemos reexportar as partes da máquina que não vier ainda o similar aqui nacional, né? Como no nosso caso, os fusos e pequenas outras coisas. E temos, acredito, pode ser que isso não se realize, mas em todo caso, acredito que se possa exportar.
O senhor acha, aí, esquecendo um pouco 32, o senhor acha que a época do Getúlio foi uma época realmente assim de cerceamento do progresso do país, ou ele contribuiu para alguma coisa?
Não, eu era visceralmente contra o Getúlio, mas mais na parte filosófica, né, do que na outra coisa. Eu acho que o Getúlio teve aspectos muito positivos. O grande mal do Getúlio era ser um caudilho. Ele era uma pessoa que ele queria dominar por todas as maneiras e modos. Ele pessoalmente era uma pessoa benévola, de modo que não deu um caráter sanguinário à ditadura dele, mas podendo acertar, ele acertava. Agora, ele não cerceou, quer dizer, apesar de ter, se houvesse um... Apenas nunca ocorreu, simplesmente, quer dizer, o Getúlio estava inteiramente fora dessa mentalidade de hoje. Quer dizer, ele era tão incapaz de conceber a exportação, esse período que nós estamos vivendo no dia de hoje, como que o Czar da Rússia não entendia, não é por maldade, mas ele não entendia a questão social. Quer dizer, era uma coisa acima da capacidade intelectual dele. E no tempo de Getúlio, sim, porque mesmo a questão social, que todo mundo, o Getúlio passou a posteridade como sendo o pai dos pobres, etc., na verdade, ele apenas teve a inteligência de deixar que os ministros fizessem as leis sociais, mas quem fez as leis sociais foi o Lindolfo Collor, para começar, foi o primeiro ministro de trabalho, e posteriormente outros melhoraram e tudo mais, e ele se aproveitava, ele recolhia os dividendos políticos dessas coisas. Ele teve a inteligência de deixar que os outros fizessem, mas eu não creio que ele tenha tido realmente iniciativa. A iniciativa do Getúlio, em via de regra, era puramente demagógico, dobrar o salário mínimo, fazer essas coisas assim que não tinham alcance nenhum social.
O senhor, comparando esses períodos que o senhor viveu, e o senhor, afinal de contas, como homem de indústria e como intelectual, qual é o período que o senhor acha que realmente o país teve a par, assim, de uma administração política, um desenvolvimento econômico equivalente?
Bom, nós tivemos na década de 20, a ideia do Júlio Prestes foi uma ideia um pouco primária, mas a ideia dele não deixava ter sentido. Ele foi apanhado, a tempestade chegou antes que ele pudesse realizar. Ele antevia já que a dependência extrema do café era uma coisa perigosa. Nós estávamos pendurados numa monocultura, né? Então ele fez uma valorização, ele, o Washington, não acredito, com menos visão, mas fizeram uma valorização que nós chegamos a saca de café a 200 mil reais, que era uma coisa considerada quase que irreal, de tão alta, né? Então, o que ele dizia é o seguinte, bom, a lavoura enriqueça durante o período que ela puder enriquecer, porque eles retinham o café nos armazéns reguladores, criavam a escassez e, portanto, o preço alto, quer dizer, nós conhecemos preços que os lavadores nem poderiam acreditar de tão alto que era, mas com a condição de você diversifique a sua cultura. Foi aí que eles lançaram a base para a cotonicultura, entregaram para o Martins, que fez uma obra genial, porque nunca ninguém, em país nenhum que eu saiba, tem, por exemplo, o monopólio da produção de semente de algodão. Que o semente de algodão, geralmente, a pessoa comprava semente de algodão, por exemplo, nos Estados Unidos, que é um grande produtor, produz 13 milhões de farras por ano. Eles compram semente quem quiser, quer dizer, eu vendo a minha semente para a senhora vende lá para um comprador, quem quiser comprar, como quem compra semente de laranja ou de orquídea ali. E como resultado, nunca puderam uniformizar. E a pessoa só tinha consciência de comprar uma semente má depois que teve um mau resultado. Então o Cruz Martins teve essa ideia, concentrou na mão do Instituto de Campinas o monopólio da semente. Mas como? Para produzir semente, tem que produzir algodão também. Então, como ele contornou esse negócio, fazendo os campos de cooperação, o Instituto de Campinas fazia contratos com um lavrador, o melhor deles, em cada município. Eles recebiam sementes altamente selecionadas de Campinas, plantavam, e então o algodão eles vendiam, e a semente era do Instituto que comprava um preço. De modo que o lavrador não tinha interesse nenhum de fraudar essa combinação, porque o Instituto pagava mais do que ele obteria para a venda a terceiros. Então, com isso, o Cruz Martins criou um multiplicador. Quer dizer, ele multiplicava a semente dele por 100, por 200. Então, eles recolhiam das sementes e vendiam. Então, as sementes que o lavrador comprava eram as netas da semente de Campinas. Né? E com isso, São Paulo teve um surto enorme, que nós temos uma regularidade de fibras de 28 milímetros, coisa que ninguém tem. Então, com isso, substituiu-se, ou melhor, substituiu-se o café, depois que o café já tinha rodado, mas a ideia do Júlio Prestes era substituir antes a produção de laranja também, a citricultura foi desenvolvida com tudo mais. Apenas a crise chegou antes do tempo. De maneira que ainda não tinha se implantado nem a cotonicultura, nem a citricultura em escala grande, e rodou o preço do café, rodou o preço de tudo, de maneira que... Mas a ideia em si estava muito bem feita, quer dizer, fazer a diversificação, naquele termo não se pensava em indústria, não, mas que eles pensavam no termo da época, quer dizer, diversificar dentro da agricultura. Mas, atualmente, é isso que está se fazendo, porque em vez de substituir as importações, está se pensando em exportar mesmo. E eu acredito que este é o caminho. Mas, em todo caso, voltando à sua pergunta mais especificamente, eu acho que somente no governo atual, eu diria mesmo que no próprio governo Castelo Branco isso não tinha esse vigor como tem agora essa ideia da exportação.